Bezerat Hashem, Dav Kuf Yud Gimel, Tratado de Psachim. Somos Dav Kuf Yud Gimel na segunda linha, no começo da linha. Marlei Rav de Ravasi. Temos vários exemplos de ensinamentos e orientações que os Hamim deram para outros Hamim, ou até para os seus filhos. Vamos continuar com esses conselhos nesse Dav. Vamos ver vários assuntos também que parecem assuntos mundanos de economia, porém existem várias lições de moral que cada um pode tirar desses ensinamentos. Foi lá para Ravasi. Não more numa cidade que você não escuta o barulho do cavalo. Velona Varbacaba, ou latir de um cachorro. Ou seja, uma cidade que não tem cachorros e não tem cavalos. Os cachorros podem ser uma defesa para a cidade, são cães de guarda. Os cavalos podem ser usados como meios de transporte para perseguir ladrões, outras pessoas, que seria comparado hoje em dia com uma cidade com uma boa infraestrutura de polícia. Ve'alta dur be'ir dereish mata asya. Não more numa cidade que o governador é também médico, porque esse médico dá prioridade à medicina mais do que governar a cidade. Ve'lotan siftati. Não se case com duas mulheres. Até certa época o povo de Israel podia casar com mais do que uma mulher. Depois de certa época do Herem, de Rabbeinu Gershom, ele excomungou qualquer pessoa que casa com mais do que uma mulher. Falará para Ravas, não se case com duas mulheres, porque elas podem fazer um complô contra o marido. E Nasvatat, por isso, você sim se casou com duas mulheres, Nasivtlat, se case com mais uma mulher, porque você diminuindo as chances de um complô. Se duas mulheres vão fazer um complô, a terceira vai contar para o marido. Continuamos na Marlei Rav de Rav Kahana. Rav falou uma orientação para Rav Kahana. Afor benevilta. Velote ifur bemili. Fala Rav Rav Kahana. Você pegue uma nevela, um animal que morreu não por shchita, e coloque-o na feira, trabalhe com nevela, vendendo para goim, ou com matéria-prima, e não invirta as suas palavras. Ou seja, é melhor trabalhar com um negócio não respeitoso, porém de uma forma honesta, do que um negócio mais respeitoso, de uma forma menos honesta. Pshod nevir da bashuka, estenda suas nevelot na feira, vexakil angra, e lucre com isso seu sustento, velotema kaanana, e não fale, eu sou kaana, eu sou um kohen, uma pessoa que não pode se purificar, vegavarabana, ou eu sou uma pessoa muito importante e não vesania bem milta, e não é respeitoso para mim esse comércio. É melhor a pessoa sim trabalhar dessa forma e não ser arrogante. Salkat le igra sherutar beadar. Se você vai viajar, leve o seu sustento com você. Mea kari bemata bezuza. Mesmo que a outra cidade tenha alimentos mais baratos do que a cidade que você está, mesmo assim, leve com você o seu sustento garantido, mesmo que vai custar mais caro. Amalerav lechia berei. Falarav para ria seu filho. Lotiste sama. Não se acostume a tomar muitos remédios, porque o remédio vicia. E você vai gastar várias fortunas em remédios. Velotechava nigra e não dê passos largos, porque o passo largo força a visão e acaba prejudicando a visão da pessoa. Velotea carcaja. E se você vai ter uma infecção na boca, não arranque seus dentes, porque a infecção pode passar, mas o dente não vai ser recolocado. Velote canebehivia. E não provoque uma cobra. Mesmo que uma cobra dentro da propriedade da pessoa, não provoque a cobra. Ela é mais forte do que a pessoa. Velote canebearama. E não provoque um goi, mesmo que um goi entre na propriedade da pessoa, se não está fazendo alguma coisa contra a pessoa, não provoque-o, porque ele é capaz de coisas perversas. Tanara Banana fala a Braita. Shlosha en mitkarim ben, tem três pessoas que não devemos provocá-los. Velo en e exação, mesmo que temos um motivo de provocá-los, não devemos. Nohri katan, uma criança goi. Venahash katan, um filhote de cobra. Vitalmit katan, um aluno jovem. Maitama, por que não devemos provocá-los? Temaruhutayu ahore udnayu kai. Porque a força deles está atrás de suas orelhas. Ou seja, eles vão acabar crescendo e vão ter rancor de pessoas que provocaram quando eles eram jovens e vão se vingar. Portanto, a pessoa tem que ter a precaução. Amalirav le'aivu berei. Rav falou para Aivu, seu filho. Tarfi becha beshmata velomistai amilta. Eu tentei ensinar para você Torá e não consegui. Ta agmerach mile de ama. Venha e eu vou te ensinar como o mundo funciona nos negócios. Adechala akareich zvinach zavin. Se você trouxe a mercadoria e tem a areia sobre os seus pés ainda do caminho, naquele momento venda imediatamente essa mercadoria. Para você ter dinheiro em líquido para poder investir num negócio melhor. Kol mili zavin vetecharet. Se você vendeu uma mercadoria e a mercadoria subiu o preço depois que você vendeu, se arrependa. Aprenda para a próxima vez. Bar mechamra. Fora o vinho, desavino velo tejare. Nunca se arrependa de ter vendido o vinho. Porque o vinho pode azedar, a pessoa tinha um risco e fez a decisão correta. Shariki sair patar sakair. Primeiro você abre o seu bolso, recebe o dinheiro do pagamento da mercadoria, depois você patar sakair, abra o seu pacote e dê para essa pessoa a mercadoria. Evite vender fiado. Kaba meara velu kura meigra. É melhor você ganhar uma quantidade pequena no seu local, com um comércio local, do que um comércio maior, porém longe de sua casa. Antigamente não tinha avião que eles podiam atravessar o mundo em poucas horas. Era um esforço muito grande ter que viajar e podia ser prejudicial à saúde da pessoa, não valia a pena. Para falar para aí, seu filho, faça um negócio local, mesmo que você não vai lucrar tanto, é melhor do que viajar. Tamra bechaluzar, se você tem muitas tâmaras nos seus armazéns, lebet sudnarait, vá na casa da pessoa que faz cerveja. Transforme as tâmaras em cerveja e você vai lucrar muito mais. Se você vai deixar como tâmaras, você vai acabar consumindo essas tâmaras e não vai lucrar. Venda essa cerveja, compre tâmaras e continue o seu negócio. Veat kama, até quanta quantidade a pessoa não deve consumir essas tâmaras? Deve fazer cerveja. Amarava falava atlata sea. Até 3 cein é mais ou menos 40 quilos de tâmaras. Se você tem até 40 quilos de tâmaras, faça cerveja. Mais do que isso, já pode consumir parte das tâmaras e fazer cerveja com o resto para continuar o seu negócio. Amarava falava e lodera mais xihra loiatri. Falava, se eu não tivesse feito cerveja com as tâmaras, eu não teria ficado rico. E cadê a tem quem fala, Marafrizá que falou isso, e Ló terá mais xirra, Ló e Atri a mesma coisa. Se não fosse que ele fizesse cerveja com as tâmaras, ele não teria ficado rico. Continua mais Sudna, porque essa pessoa que faz cerveja chamada de Sudna? Que nome é esse? A Marafrizá fala, Marafrizá, Sudna é. Ele tem um bom segredo. Ele foi bem orientado em trabalhar com cerveja, que era um bom negócio naquela época. O Gmirut Hassadim ele tem também o mérito da caridade. A pessoa naquela época fazia cerveja colocando água junto com tâmaras, outras frutas, e pegava essas tâmaras e dava para caridade, então ele também tinha um bom negócio, foi bem orientado, tinha a mitzvah da caridade. Continuamos a falar, com agav, gavia, bai. Fala, tudo que é necessário um documento para cobrar, é necessário também o esforço de cobrar essa dívida. Ou seja, a pessoa tem que estar ciente, se ele vai fazer a mitzvah de emprestar para outros, tem que estar ciente que isso vai tomar esforço da pessoa. A pessoa deve emprestar, porém, só se ele tem tempo e possibilidade de cobrar essa dívida. Não deve emprestar às custas do seu próprio sustento. Kolashnai safek ati safek loati. Fala, papa, se a pessoa vende fiado, talvez vai ser pago, talvez não vai ser pago. Tem que estar ciente disso também. Vedeati, mesmo quando é pago uma outra odnina, normalmente são um dinheiro ruim. Um dinheiro ruim que é pago em prestações pequenas, que a pessoa não acaba acumulando essas prestações, acaba gastando, diferente de se ele tivesse recebido uma grande quantidade, podia investir esse dinheiro ou podia guardá-lo como reserva. A pessoa pode fazer essa bondade, vender fiado, mas tem que estar ciente do risco. Falou três coisas em nome das pessoas de Yerushalayim. Que quando você vai para uma guerra, não vá primeiro, não vá no pelotão da frente. Vai por último. Por quê? Que deixa ticanes barishonah. uma precaução para que você, se você vai ter que fugir da guerra, você vai conseguir chegar até sua casa, vai ter força de chegar até sua casa. Às vezes na guerra as pessoas estão sem força. Se vão estar muito avançados na guerra, talvez não vão ter força de voltar até suas casas. Uma precaução que a pessoa tem que tomar. As pessoas mais fortes podem ficar no pelotão da frente, as pessoas normais nem ficar atrás. É melhor você não caprichar nas refeições do Shabbat se o custo disso é pedir caridade. Vimos esse assunto no DAF anterior. A pessoa deve fazer comércio e também sociedade com certeza com uma pessoa que tem muito sucesso, com muita sorte nos negócios dele, porque essa sorte vai acabar influenciando também a outra pessoa a ter sucesso. Continua Shloshah Dvarim Amar Rabbi Yehoshua ben Levi Mishum Anshei Yerushalayim. Rabbi Yehoshua ben Levi falou três ensinamentos em nome das pessoas de Yerushalayim. Al Tarbe Bagnut. Não faça muitas coisas na rua, em público. O que é algo negativo para a pessoa. A pessoa deve estar mais em sua casa, fazendo suas necessidades e seus negócios dentro de sua casa. Mishum Maaseh She'ah, que aconteceu uma vez com Batsheva. Ela se lavou, de certa forma, no telhado de sua casa. E também, de certa forma, David HaMelech viu, mandou Uriah Hiti, o marido de Batsheva, para a guerra, e Uriah Hiti não estava preparado para a guerra e morreu na guerra. E David HaMelech rezou com Batsheva. Portanto, a pessoa deve evitar se expor muito em público, fazendo suas coisas pessoais em público. Bitra Bagra continua, se a sua filha já cresceu e está na idade do casamento, tente casá-la o mais rápido possível. Se a pessoa não encontra um genro, shachrei avdecha vetenla, liberte um escravo e dê para ela como noivo. É melhor do que deixar ela solteira. Tome cuidado com sua esposa com relação ao primeiro genro. A sogra tende a gostar mais do primeiro genro, mas qual seria o risco? Existe um etzerará, uma inclinação negativa entre a sogra e o genro, fala Agmará. Você tem que ter esse receio. Ravkana, fala Ravkana, que é porque a sogra quer agradar o primeiro genro e vai acabar gastando o dinheiro do marido para agradar o primeiro genro. A pessoa tem que ter as precauções. E na verdade esses dois receios se aplicam. Também Ervá e também Mamon. Tem três pessoas que vão merecer o mundo vindouro. Eloen, essas são. Hadar Beret Israel, a pessoa que mora na terra de Israel, merece o mundo vindouro. Para a pessoa estar fixa na terra de Israel, tem que passar por um processo de adaptação sofrido na terra de Israel. Se a pessoa passa por esse processo, ele merece o Olam Haba. Na Megadir Banav Talmud Torah, a pessoa que cria seus filhos para estudar Torah, merece o mundo vindouro. Na Mavdir Alayayim Motzei Shabbatot, a pessoa que faz a Avdalá com o vinho depois de Shabbat. Pergunta para Mai, que mérito é esse a pessoa que fez a Avdalá com o vinho para merecer o Olam Haba? Para uma Demeshebe Kidusha Le Avdalta, a pessoa que não tinha vinho suficiente para todo o Shabbat, também para a Avdalá, ele economizou no Shabbat. Ele teve que se esforçar, se conter e não beber vinho no Shabbat, que é algo especial, para deixar para Avdalá. Ele merece o mundo vindouro porque ele se conteve. Amar Abirham Farabi Hanan. Shloshah Ma'afriz Aleena Kadosh Berhu Berhol Yom. Tem três pessoas que Hashem avisa nos céus o louvor dessas pessoas e ordena aos espíritos ofensivos de não prejudicar essas pessoas. Alravá Kadar Bekrah. Um solteiro que mora numa cidade grande, onde tem muitas tentações. Veno Rotei, não peca. É um grande mérito. Varani Hamachzira Vedale Bealea. E um pobre que também se contém a tentação de roubar alguma coisa perdida. Ele achou algo perdido, ele vai e devolve para o dono. Ele tem um mérito muito grande que Hashem louva essa pessoa. Varashira Maaseh Perotav Betzina. Outra pessoa que Hashem louva essa pessoa e protege essa pessoa. É um rico que tem um dízimo muito grande, grande quantidade de maaser, e separa o dízimo discretamente. Ele não recebe a glória que ele receberia se ele fizesse isso em público, fazendo grandes quantidades de doações. Não é uma pessoa muito especial e Hashem louva essa pessoa para todos os anjos e os espíritos. Continua Rav Safra Ravak Hadar Bekrahava. Rav Safra era um solteiro que morava numa cidade grande em certa época. Viramos a página. Tanetana Kamedirava Virav Safra. Vem um sábio ensinar essa braita para Rav Virav Safra, que o solteiro que mora numa cidade grande não peca, é louvado. Tzavu Panav de Rav Safra. A cara de Rav Safra brilhou de alegria. Ele se identificou com essa braita e não pecou. Amalorava falava Alav Kegonmar. A braita não pensou em falar sobre o Senhor. O Senhor fica na sinagoga o dia inteiro, estudando e está protegido do pecado. Era Kegon Rav Hanina e Rav Oshaya. A braita pensou em louvar Rav Hanina e Rav Oshaya e as pessoas que parecem com eles. Por quê? De Rav Ushra Vebera disse que eles eram sapateiros na terra de Israel. Rav Yat Beshuka de Zonot. Eles trabalhavam na feira das prostitutas, das mulheres vendidas. E eles faziam sapatos para essas mulheres baixas, essas mulheres vendidas. E eles tinham que calçar esses sapatos nos pés dessas mulheres vendidas. E no Mistaklebeum, essas mulheres prostitutas olhavam para Hanina e Avoshaya, e eles não olhavam para elas. Se continham do pecado, eles não olhavam para elas, o montaio ahi. Na terra de Israel se jurava o seguinte: Behayel Rabbanan Kadish de Beara de Israel. As pessoas que iam jurar, juravam em nome da vida dos Rahamim sagrados da terra de Israel, Rabbi Hanina e Rabbi Oshaya, que estavam na feira das mulheres Zonot e não pecaram. Sobre essas pessoas, Hashem louva todos os dias. Continua na Shlosha Kadosh Baruch Hu Avad. Tem três pessoas que Hashem gosta muito deles. Mishe Enokoes, uma pessoa que nunca fica furioso. Mesmo que tenha um bom motivo, uma mitzvah, para ficar furioso, ele não fica furioso. O Mishe No Mishtakir, a pessoa que nunca se embriaga, também é uma pessoa que Hashem gosta dele muito. O Mishe No Ma'amid Amidota, uma pessoa que não é muito rígida com outros. Não castiga outras pessoas que o prejudicarem. Ele é Ma'avir Amidotav. Portanto, Hashem gosta muito dessa pessoa. Shlosha Kadosh Baruch Hu Son'an. Tem três pessoas que Hashem odeia. Hamedaber Echad Apev Echad Balev. Fala algo, é uma pessoa falsa. Fala algo que não sente. Portanto, Hashem não gosta dessa pessoa. Veyodea Edut Bechaviro Venomeidlo. Uma pessoa que sabe um bom testemunho para um amigo dele, uma outra pessoa, e não testemunha a favor dessa pessoa. Hashem não gosta dessa pessoa. Veruet vavechaveru meidbo yechidi. A pessoa que viu que outra pessoa pecou um pecado de adultério, e ele é o único testemunho e vai testemunhar para os hachamim, um bedin, um tribunal. Hashem odeia essa pessoa. A Torá fala que dois testemunhos são acreditados em assuntos de adultério. Um testemunho não é acreditado. Essa pessoa que foi testemunhou, ele era o único testemunho, ele está fazendo uma calúnia contra essa pessoa. Portanto, Hashem não gosta dessa pessoa. Um exemplo disso, que é de Tuvia Hatá. Aconteceu com uma pessoa chamada Tuvia, pecou um pecado de adultério. Veata Zigud Lehude, e Zigud, uma outra pessoa veio testemunhar sozinho. Veacid Beikame de Rav Papa, e foi testemunhar na frente do tribunal de Rav Papa, Nagdele Zigud. Rav Papa chicoteou Zigud. Amale, falou Zigud para Rav Papa. Tuvia Hatá ve Zigud Mingat. Tuvia pecou e Zigud que não pecou vai ser chicoteado? Qual é a justiça? Amale, falou Rav Papa, sim, realmente isso vai acontecer. Dirtir, como falou o Pasuk, Loyakum Ederhad Beish. A Torá fala que um testemunho não vai ser acreditado. Ve'ad lechudach asata be. E você testemunhou sozinho, Shembra Be'alma Kamapkat Bey. Você está fazendo uma calúnia contra Tuvia. Portanto, ele merece ser chicoteado para falar que a pessoa não pode ser rahim, um delator, uma pessoa que fala fofoca ou calúnia. Ele transgrediu uma proibição natural e merece ser chicoteado. Continua a Amare Bishmuel Baravitzhak. Falou o sábio Amarav em nome de Rav. Mutar Vesnato. Mesmo que essa pessoa não pode testemunhar contra o próximo que pecou, porém essa pessoa pode odiar o próximo. Mas que essa pessoa se colocou numa situação tão repugnante, ele pode ser odiado até ele fazer tshuva. No momento que ele faz tshuva, ele já é como se fosse uma pessoa justa. Shinemar, como falou o Pasuk, falou o Pasuk, se você vê o burro que pertence ao seu inimigo, que está carregando uma carga, a Torá fala, azov tazov imo, ajude-o a descarregar essa carga. Mesmo que é um inimigo, principalmente porque é um inimigo, a pessoa deve sim ajudá-lo. Mas Sone, como se trata essa pessoa inimiga? Ilema Sone Nohri, se é um inimigo goi, Natami, a Breta fala diferente, Sone Shamu, Sone Israel, Belo Sone Nohri, fala a Breta, isso que a Torá fala que a pessoa tem que ajudar um inimigo, é um inimigo Yehudi, não um inimigo goi. A pessoa não tem a obrigação de ajudar um inimigo goi. Um inimigo Yehudi já é diferente, tem sim a obrigação de ajudá-lo. Portanto, Elapshita, com certeza, Sone Israel é um inimigo Yehudi. A pergunta é, o Mishar Elemisne, é permitido odiar um Yehudi? Nakti falou, não pode odiar o seu irmão Yehudi no seu coração, já mesmo no seu coração você não pode odiar um seu irmão Yehudi. Como o pastor pode falar que você viu um inimigo Yehudi? O pastor não se trata de pessoas perversas que estão sim odiando uns aos outros? Como se trata isso? Ela dedica a Saad, David e Sura. Deve ser que tem testemunhos que falaram que essa pessoa cometeu pecados e não fez chuva. Porém, a pergunta é: todas as pessoas odeiam uma pessoa assim que não faz chuva? Na época da Gemara não tinha Tinok Shenishba, pessoas que não sabiam, não foram criados em uma situação de Torá. Hoje em dia já é diferente, mas na época da Gemara as pessoas odiavam pessoas que faziam pecados. Falam, mas na Hai, por que essa pessoa odeia o próximo mais do que outros? Se tem testemunhos que falaram que essa pessoa fez pecado e não fez chuva. E lá, tô com certeza que Hai Gavna de Hazia Be'iud Varelva, deve ser que essa pessoa que odeia porque ele presenciou que o próximo fez um pecado de adultério, ele não pode testemunhar contra essa pessoa, mas pode sim odiar. Mesmo assim, essa pessoa tem que ajudá-lo a descarregar o seu burro. Continua Avnachum Bar Yitzchak Amar. Fala o sábio. Mitzvah lesnato. Fala o sábio, é uma mitzvah odiar essa pessoa. Até que ele faça tshuva. Hashem Yemar, como fala o pastor, Irat Hashem snootra. Os filhos que temem Hashem odeiam o mal. Continua uma maravilha, berederava, ravache. Falou o sábio para ravache. Mal lememe alelerabe lemisnae. Essa pessoa que viu que alguém fez um pecado de adultério, ele não pode testemunhar no tribunal rabínico. Porém, ele pode contar para o rabino dessa pessoa, porque o rabino odeia essa pessoa, pressione-o a fazer tshuva. Amale fala o sábio. Se essa pessoa tem certeza que o rabino confia, mas a pessoa que presenciou, como se fossem dois testemunhos, e vai acreditar nele, leimalei, ele sim tem que falar para o rabino. Veilo, porém sim, o rabino não vai acreditar nessa pessoa, lo leimalei, é melhor não falar. Mas está sim passando com um caluniador e não está tendo nada de bom em troca, então não deve falar para o rabino. Continua matando o Rebbe, uma outra breta. Shlosha Hayen Enam Hayen. Tem três pessoas que vivem de forma sub-humana. A vida deles não é considerada como se fosse uma vida normal. Eles sofrem muito. Quem são esses? Arachmanim. Pessoas piedosas demais. Pessoas que só têm piedade dos outros, não têm uma vida positiva. Sofrem muito e não é bom também. A pessoa tem que ter piedade e também tem que ter um pouco de justiça. Varathanim. Outras pessoas que a vida deles não é vida, pessoas furiosas, que ficam furiosas o tempo todo, vivem de forma sub-humana. Ve'anineadat, pessoas muito delicadas, muito sensíveis a tudo, também a vida deles é uma forma sub-humana, não é boa. Porém, Rav Yosef consola essas pessoas. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, kulu itneubi. Fala Rav Yosef, eu tenho sobre mim essas três coisas. É um consolo para essas pessoas. Que Rav Yosef tinha todas essas características, e mesmo assim ele chegou onde ele chegou. Continuando, tentando falar a Braita. Tem três seres que odeiam uns aos outros. Eloen, esses são a clavim, os cachorros, os batarnegolim, os galos, um odeia o outro por causa da concorrência, da Haverim e os persas. Também odeiam uns aos outros. Continuando, deixa eu ver, tem quem fala, Afazonot, também as prostitutas odeiam umas às outras por causa da concorrência. Tem quem fala, tem quem fala também, os sábios da Torá da Babilônia odeiam uns aos outros. Na Babilônia, os sábios perguntavam de uma forma muito, muito agressiva para outros sábios, rejeitando os outros sábios, o que causava um ódio entre os Hachamim, infelizmente. Na terra de Israel, os sábios assim, se tratavam com muito respeito e delicadeza. Continuando, o Tadamar fala outra breta. Tem três pessoas que amam uns aos outros. Eles são Hagerim, os convertidos, Beavadim, os escravos, Veorvim, os corvos. Esses três tipos de pessoas são minorias que se identificam com pessoas semelhantes a eles. Os convertidos, os escravos e os corvos. Um gosta muito do outro. Arba enadat sovaldat. Tem quatro pessoas que são intoleráveis. Eloenes estão. Dargue, um pobre orgulhoso. Um pobre orgulhoso é uma pessoa que não tem muito para se orgulhar. E mesmo assim é orgulhoso, é uma pessoa intolerável. Veashir mekahesh. E um rico que nega pagar uma dívida que ele estava obrigado. Uma pessoa intolerável. Vezakem menaef. Uma pessoa de idade que apesar da idade continua fazendo adultério, é uma pessoa intolerável. Ele não tem tanta tentação assim quanto um jovem, mesmo assim ele faz adultério. O Parnas mitgael atzibur bechinam. E um líder de uma congregação que age com arrogância, orgulho, à toa para a sua congregação e não os ajuda em coisas pequenas. Uma pessoa repugnante, uma pessoa intolerável. Vieshon tem quem fala, Afa megareshe tishto. Outra pessoa que é intolerável, fala Agmará, a pessoa divorciou sua esposa, voltou a casar com essa mesma esposa, divorciou outra vez e voltou a casar com ela outra vez. Uma pessoa intolerável, uma pessoa impulsiva, aparentemente. Para ele falar Agmará, Betanakama não citou esse exemplo, por que não? Zimna de Ketubatamirubá, às vezes a pessoa tem um bom motivo para devolver a sua esposa, às vezes ele tem uma grande dívida com a Ketubá, não tem dinheiro para pagar a Ketubá da sua esposa, por isso ele devolve ela. Inami, outra situação é, Yeshlobarimemena, a pessoa não quer se separar dos seus filhos, Vilomatsimegarestla, não tem interesse de divorciar a sua esposa, mesmo que a relação não está boa, por causa dos seus filhos. Continua, Hamishad Varim Tsivaknan et Banav. Agora a Gemara faz um paralelo. Até agora vimos boas orientações que os Hamim deram para os seus filhos. Agora vamos ver más orientações que Knan ordenou para os seus filhos e orientou-os. Knan era descendente de Ham, filho de Noach. Noach amaldiçoou Knan, falou que Knan vai ser um escravo. Por causa do pecado de Ham, Torá fala que Ham não cobriu a parte íntima de Noach quando Noach saiu da arca, bebeu o vinho e ele ficou com sua parte íntima descoberta. Ham não cobriu a parte íntima de seu pai Noach e Noach amaldiçoou Ham. Os Hamim, eles vão além, falam que o pecado de Ham era muito mais grave do que isso, porém aparentemente isso que Ham fez, e Noach amaldiçoou Ham e seu filho Knan de serem escravos. Forma Tzivá Knan et Banav. Knan ordenou cinco coisas para os seus filhos. Avuz et ze, amem uns aos outros. Não por um motivo positivo. Ele queria que eles agissem em grupos. Fazerem coisas perversas em grupos. Veavu et agezer, ame o roubo. Veavu et azimá, ame a perversão. Adultério. Vesanu et adonehem, odeiem os seus donos. Veal te dabru emet, nunca falem a verdade. Continuamos. Shishat varim nemarim besus. Tem seis coisas que pertencem à natureza do cavalo. Não são defeitos do cavalo, é a natureza do cavalo. Ou seja, se a pessoa compra um cavalo de alguém e reconhece um desses seis defeitos, não é um defeito que invalida a venda. Ele não foi enganado, faz parte da natureza do cavalo. O ebitasnut, o cavalo ama a perversão, adultério. Ama a guerra. Ele é orgulhoso. Como esse da Shená, não gosta de dormir e acaba atrapalhando seu dono. Come muito. E produz pouco. Bicho, ele tem que adicionar mais uma característica do cavalo. Também o cavalo tem esse instinto de querer matar o seu dono no meio da guerra. Se a pessoa comprou um cavalo e reconheceu um desses defeitos, não é um defeito que invalida a venda. Outro defeito já invalidaria a venda. Continua Shiva Menudin Lashamayim. Tem sete pessoas que o Tribunal Celestial excomungou essas pessoas. Eloen Sassan, Yodi Shem Leisha. Um judeu que se nega a casar. Uma pessoa que já se casou e se nega a ter filhos. Também é uma pessoa excomungada. Uma pessoa que tem filhos e não os cria em nome do estudo da Torá. Uma pessoa que tem tefilim, mas não usa os tefilim. Então é uma pessoa dessas que é excomungada. Uma pessoa que tem uma roupa de quatro cantos que é necessário colocar tzitzit e não coloca. O mezuzá bepitro, uma pessoa não coloca mezuzot em sua casa. Uma pessoa que tem sapatos e não usa sapatos. Também é uma pessoa que tem que ser excomungada. Está simbolizando que Hashem não cuida das pessoas. E se nega a receber a brachá de Hashem, desrespeitando Hashem. Uma pessoa excomungada. Tem uma pessoa que se nega a fazer parte de uma refeição de mitzvah. Uma refeição de um brit milá, de um casamento, que se fala de vre Torá, ensinamento de Torá, uma cidade mitzvah. E a pessoa que se nega a ir nas refeições dessas, a pessoa excomungada, está desprezando a Torá. Continua, Amar Abba Bar Barchana, Amar Av Shmuel Bar Marta, Amar Av, falou o sábio em nome de Rav, Mishum Rav Yossi Ish Hutzal. Em nome de Rav Yossi, da cidade de Hutzal. Minay She'en Shualim Bekaldin. Qual é a fonte disso que não podemos perguntar conselhos para astrólogos? Shunimai, como falou, Pazuk Tamim Tiei Mashem Elokeha, seja ingênuo com Hashem. Confie em Hashem cegamente, não pergunte o que vai ser no futuro. O Minaya Yodea, Behaviro Shou Gadol Mimeno, Afilo Bidavar Echat, Shechayav Inhog Bokavod. Qual é a fonte disso que a pessoa que reconhece num companheiro que tem alguma virtude que o primeiro não tem? Ou algum conhecimento de Torá que o primeiro não tem, que a pessoa tem que respeitá-lo? Qual é a fonte disso? Shinemar, como falou, Passou Kok Val Dirua Retira B. O Marca Sit La Kamute Akol Malchuta. Falou para o Pazuk em Daniel. Daniel era um profeta muito especial. E foi nomeado um dos ministros do rei Dariavesh. E Dariavesh reconheceu em Daniel suas virtudes e queria nomeá-lo rei de todo o seu reinado. Aqui você vê que Dariavesh reconheceu a virtude e a grandeza de Daniel e queria respeitá-lo de uma forma muito grande. Falando uma outra alaha, uma mulher que estava vendo sangue puro. Normalmente o sangue da mulher é um sangue impuro, ou é sangue da menstruação, sangue de nidá, ou sangue de corrimento, sangue de zivá. Porém, uma yoledet, que deu a luz para um menino, ela está impura 7 dias. Ela pode ir no mikve, depois dos 7 dias, a mulher que deu a luz para uma menina, está impura por 2 semanas, e pode ir no mikve em seguida. Depois desse período de impureza, tem dam toar. Tem um sangue, porém é um sangue puro. Com relação ao menino, a mulher tem 33 dias de dam taor, sangue puro. Com relação ao nascimento de uma menina, a mãe tem 66 dias de dam taor. Ou seja, depois de 40 dias do nascimento de um menino, a mãe volta ao ciclo normal. E depois de 80 dias do nascimento de uma menina, a mãe volta ao calendário normal. Se ela vê sangue, ela está impura. A mulher que estava vendo sangue puro e terminou esse período. A Surah Lechamecha não pode fazer a menção do casamento na noite seguinte. Uma vez que ele estava vendo sangue, era um sangue puro, ela pode se confundir e pensar que também na continuação ela pode fazer a menção do casamento, vem do sangue. O sangue já era impuro. Portanto, ela não pode fazer a missão do casamento em seguida. Atkama, até quando? Amará, falará, oná. O oná é meio-dia. Ou é a noite, ou é o dia do dia. No caso, essa mulher não vai fazer a missão do casamento naquela noite, depois do final desse período de Dam Taor. Ela vai fazer a missão do casamento depois desse período da noite. Continuando, Tana, Hu Yosef Ish Hutzal, Hu Yosef Abavli. Fala, Braita. Yosef, da cidade de Hutzal, é o conhecido Yosef Abavli, Yosef da Babilônia. Hu Isi Ben Gurarie, também é chamado de Isi, filho de Gurarie. Hu Isi Ben Yehuda, é chamado de Isi, filho de Yehuda. Hu Isi Ben Gamliel, outro nome. Hu Isi Ben Malale, outro nome. O Mashmo, qual é o nome verdadeiro dessa pessoa? Isi Ben Akavia Shmo. O nome dele é Isi, filho de Akavia. Não dividia tantos nomes assim, é porque foi perseguido pelos romanos, já que mudaram seu nome a cada local que ele ia para não ser perseguido, não ser achado. Continua, agora outro exemplo disso. Hura Bitzhak Ben Tavla, Hura Bitzhak Ben Hakla. Rabi Tzhak Ben Tavla tinha outro nome, Rabi Tzhak, filho de Hakla. Hura Bitzhak Ben Ila, ou Rabi Tzhak, filho de Ila. Aparentemente tinha a mesma situação, ele foi perseguido pelos romanos perversos, tinha que mudar sua identidade para se disfarçar. Continua a Gemara, um outro ensinamento. Hura Bitzhak Ben Acha de Shmata. Se a Gemara fala que existe alguma opinião de Rabi Tzhak com relação a uma halacha, uma lei, é Rabi Tzhak, filho de Acha. Hura Bitzhak Ben Pinchas da Agata. Porém, quando os Midrashim, a Gemara traz Rabi Tzhak ensinando alguma Agada, a parte mais interpretativa da Torá, que ensina ensinamentos de virtudes, midot, formas de comportamento, esse Rabi Tzhak que ensina essa Agada é Rabi Tzhak, filho de Pinchas. É um outro Rabi Tzhak. Vesimanai, fala agora uma coisa para a pessoa não se esquecer, tem um lembrete para ele. Shimuna Haevereai. Esse passo que fala, escute meus irmãos, meus amigos, uma referência a, para a pessoa não se esquecer. O passo que fala Shimu, Shimu é uma referência à palavra Shmatita, que significa uma lei judaica, uma halakha. Acha é uma referência a Bitzhak, filho de Acha. Quem sabe que Rabi Tzhak Ben Acha é o nome do Rabi Tzhak que falou as halachot. O outro Rabi Tzhak, filho de Pinchas, é o sabe que fala as agadot. Isso fala aqui, mas eu chamo aí novos assuntos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.